Karina Filipe tem 42 anos, é da Almada e está no Egito. Chegou a este país em 2008, viveu durante alguns anos em Sharm el-Sheikh e depois de um regresso a Portugal, regressou ao Egito, mas desta vez ao Cairo, cidade onde está desde 2015. Karina, vamos olhar para trás, para 2008. O que é que a fez na altura trocar Portugal pelo Egito?
Então, olha, Liz, tinha 28 anos, estava em Portugal, trabalhava como jornalista, tinha uma vida boa, não é? Conheci quase toda a Europa, a partir do meu trabalho, mas faltava ali qualquer coisa, faltava ali uma certa aventura na minha vida, e entretanto achei que, bem, se tenho que arriscar, se tenho que sair, vai ser agora, não é? Estou sozinha, estou solteira, não tenho responsabilidades, e então decidi partir à aventura, mas já tinha estado no Egito antes. A primeira vez, quando tinha apenas 18 anos, e depois, 10 anos depois, portanto, tinha 28 também, tinha regressado para umas férias, ou uma semaninha de férias, com a minha mãe e uma amiga e a mãe dela, e fiquei ali com o bichinho do Egito. E foi então, pronto, que decidi, bem, se me vou aventurar, olha, é agora.
E assim vai a aventura. Porquê o Egito?
Olha, de todos os países que eu já passei, foi aquele que me deu, assim, aquela sensação que podia ser a segunda casa. Já estive em muitos países, principalmente na Europa. Por estes lados, pronto, estou aqui no Egito. Há muito tempo estive apenas em Israel, depois tempo, eu trabalho, etc. Ainda não viajei muito mais aqui nesta área, mas foi realmente aquele país que me cativou por toda a sua história, porque tem um clima fantástico, porque tem pessoas muito simpáticas. E então, depois daquelas férias, decidi, olha, pronto, não vai ser mesmo aqui, vai ser mesmo para o Egito.
E nesta mudança para o Egito, na verdade, vai recomeçar do zero, vai de alguma forma à procura do seu caminho?
Sim, foi mesmo um recomeçar do zero. Como eu tinha dito, eu trabalhava como jornalista em Portugal, trabalhei durante cerca de 5 anos, numa empresa conhecida até, mas estava ali a recibos verdes, portanto não havia ali um vínculo muito forte, e então, pronto, resolvi começar do zero, não é? Já tinha algumas amizades no país que me ajudaram, mas comecei numa área totalmente diferente. Fui trabalhar para um hotel em Sharm el-Sheikh, portanto eu assim que cheguei, passado um mês já estava a trabalhar, e depois, pronto, começou tudo a desenrolar-se a partir daí.
Bom, e como é que foi a adaptação a esta nova vida e a adaptação ao Egito? Na mala levava boa impressão deste país e até aquela ideia de pode ser a minha segunda casa. Como é que foi o processo de adaptação, Karina?
Olha, eu primeiro fui para Sharm el-Sheikh, que é uma cidade no Mar Vermelho e tem um ambiente espetacular. É um ambiente muito internacional, há muitos turistas, clima fantástico, é daquelas cidades onde, sabe, há tempo para tudo, é uma cidade descontraída. Eu, por exemplo, se estivesse a trabalhar à tarde ou à noite no hotel, não é? Dependendo do turno, eu podia ir de manhã, podia ir para a praia, podia ir para a piscina. Se fosse ao contrário, se ia cedo, tinha tempo para ir beber um coquetel com os meus amigos. É naquela cidade onde o tempo estica. E adaptei muito bem, talvez por ser assim esse ambiente tão internacional, descontraído, pronto, é um país muçulmano, não é? Mas Sharm el-Sheikh é uma cidade à parte, podemos nos vestir como nos vestimos em casa, não é? Em Portugal, estamos à vontade, e então eu adaptei muito bem e muito rapidamente.
E nessa altura alguma vez imaginou que em 2022 ainda estaria no Egito?
Não, não pensei. O que eu pensei foi, vou passar aqui uma temporada agradável, vou-me divertir, vou trabalhar, vou ganhar o meu dinheiro, ter a minha independência, mas se calhar daqui a uns anos vou experimentar outro sítio ou eventualmente volto a casa, não é? Pronto, eu tive em Sharm el-Sheikh uma vida muito boa, muito divertida, foram dos melhores anos da minha vida até agora, mas claro que tinha imensas saudades da minha família, não é? A família é sempre ali aquele elo, não é? De ligação a Portugal, pronto, que nos faz doer o coração. Mas não pensei que fosse ficar até 2022, não pensei em vir para o Cairo, né? Mas como sempre a vida troca-nos as voltas.
O que é que aconteceu, Karina?
Aconteceu o amor, onde encontrei o que é agora o meu marido, não é? E de pronto fui ficando, não é? Fomos construindo a nossa vida, o tempo foi passando e pronto, não é? Agora já temos dois filhos, já estamos juntos há imenso tempo. E foi isso, basicamente, foi ele que me fez ficar, não é? Conhecer o país e pronto, e construímos aqui a nossa história, não é?
Uma história que tem sido escrita aí pelo Egito, mas que tem algumas páginas, alguns capítulos escritos em Portugal, porque vem para o nosso país em 2011. O que é que provocou esta mudança na altura?
Por aqui as coisas complicaram-se um pouco, quando houve a Revolução, em 2011. Claro que nós trabalhávamos os dois no setor turístico, foi muito afetado. Qualquer cidade no Mar Vermelho, Sharm el-Sheikh, Hurghada, todas estas zonas turísticas, quando acontece algo no mundo, são muito afetadas. Isso refletiu-se no trabalho, não é? Houve colegas que pediram transferência, outros que voltaram aos seus países. No final de 2011 nasceu a minha filha também, e então nós, passado uns tempos, não é, decidimos, olha, aqui agora não está bom para nós, realmente não era seguro, efetivamente, e então decidimos ir para Portugal, e assim fizemos durante uns aninhos.
Em 2015, regressam ao Egito, desta vez para a cidade do Cairo. Foi uma espécie de regresso a casa. O facto de ser uma cidade diferente fez com que esta experiência fosse um recomeço novamente.
Foi completamente. Portanto, as cidades do Mar Vermelho ainda se estavam a refazer, não é? Tudo aquilo que aconteceu. Nós ficámos no Cairo e para mim foi um choque absoluto, um choque cultural, porque Sharm el-Sheikh é uma cidade completamente diferente. E então aqui no Cairo foi tudo. Foi viver longe do mar, a confusão, o trânsito. É uma metrópole caótica, a poluição, não haver espaços verdes e depois também a barreira da língua. Porque eu em Sharm el-Sheikh, eu trabalhava geralmente com pessoas da Europa e falávamos espanhol, falávamos italiano, português, inglês. Não havia aquela necessidade de falar árabe. Portanto, havia, por exemplo, no hotel havia staff egípcio para lidar com os hóspedes árabes. E então eu não tinha aquela necessidade de aprender o árabe. Quando cheguei ao Cairo, oh meu Deus, metade das pessoas não falava inglês. E então para mim foi um choque realmente.
Já fala árabe nesta altura?
Muito mal. É uma língua muito difícil, Alice. É uma língua muito difícil. Eu, pronto, falo assim um árabe básico, não é? Com uma pronúncia horrível. Porque até a nível de alfabeto, gramaticalmente, é tudo muito diferente. E então fui aprendendo assim aquele árabe de ouvido, o suficiente para me ir desenrascando, não é? Para me ir safando, na vida do dia a dia, mas não falo fluentemente. Compreendo, sim, cerca de 90% do que dizem, que me ajuda bastante, mas falar ainda, apesar destes anos todos aqui, ainda é muito complicado.
A Karina falava agora do choque cultural. Dá quase que a ideia de que não conhecia o Egito e, na verdade, já aí tinha estado. O que é que mais a surpreendeu no Cairo? A que é que foi mais difícil adaptar-se?
Eu já tinha estado no Cairo, mas eu vinha sempre de férias, vinha sempre quase como uma turista, não é? Eu vinha conhecer o museu, ia ver a Torre do Cairo, ia ver as pirâmides. Quando vim viver para aqui, não é? O que faz mais confusão? As pessoas. As pessoas são muito opinativas, muito curiosas. E como há uma cidade que tem imensos, imensos estrangeiros, há imensos estrangeiros a viver cá, mas as pessoas são sempre curiosas. Tentam sempre ter conversa, tentam sempre, não sei, meter-se connosco de alguma maneira, às vezes umas maneiras melhores, outras piores, não é? Mas foi essencialmente isso, foi a maneira de ser das pessoas, foi que me fez mais confusão.
E sente que este processo de adaptação foi de alguma forma mais fácil pelo facto de estar casada com um egípcio?
Sim, claro, meu marido ajudou-me imenso, não é? Quando eu precisava de fazer alguma coisa, imagino, precisava de renovar o meu visto ou algo, pronto, ele ia sempre comigo, porque eu nestes sítios não conseguia safar sozinha, não é? Portanto, ele ajudou-me imenso, fazia sempre de tradutor. Agora a minha filha também muitas vezes me ajuda, quando eu estou ali um bocadinho bloqueada numa conversa, ela vem-me ali ajudar, mas ele facilitou-me imenso este processo todo, não é? A família dele também ajudou bastante. Ele tem um irmão e uma irmã, portanto, eles falam inglês, mas, por exemplo, os meus sogros já não falam inglês, então foi ali outro
Uau!
bloqueio ali, mas que foi ultrapassado, pronto. pouco a pouco, não é? Se nós tivermos boa vontade, conseguimos ir ultrapassando tudo.
Bom, estamos a falar de uma cultura muito diferente da nossa. Há algum hábito, algum costume ao qual não se tenha rendido ao fim destes anos todos?
Muitos. por exemplo, olha, a nível alimentar, aqui o pequeno almoço são favas. Já é full e está meia, que full são favas cozidas, depois com algum tipo de azeite, ou de óleo, ou manteiga, em tomate. Há imensas maneiras de fazer o full, não é? As favas. E está meia, é falafel, portanto, aqueles bolinhos fritos de legumes panados. Nunca me consegui habituar. Não consigo, eu detesto favas em Portugal ou em qualquer parte do mundo. E a nível alimentar, tudo é muito diferente. Eles comem aquele pequeno almoço que para mim é super pesado, não é? E que demora ali a digerir, não é? E depois, por exemplo, eles não almoçam, a maior parte das pessoas não almoça
Depois de um
e
pequeno
comem
almoço
um
desses.
jantar. Pois é, imagino, não é, o tempo que aquilo demora a digerir. E depois comem um jantar por volta das 6, 7, assim cedo. Se calhar comem uma sanduíche antes de irem deitar. Portanto, para mim a comida foi sempre complicado. Há imensas comidas saborosas aqui. Eles têm imensos tipos de legumes que eu nem imaginava, imensos tipos de frutas. Mas a alimentação em si, para mim, nunca me habituei. Sinto muita falta de peixe, de bacalhau. O peixe nunca é igual ao nosso, é completamente diferente. E pronto, foi uma daquelas coisas que até agora, pronto, tem que ir adaptando, né? Mas pronto, eu em casa faço sempre comida portuguesa, eles gostam também, fazemos sempre assim uma comida internacional de modo a agradar a todos.
Sente-se em casa.
Sim, sinto-me em casa no sentido em que a minha pequena família está aqui. Tenho também a sorte de ter uma prima minha portuguesa que mora aqui no Cairo. Portanto, é uma bênção, ajuda-me ali muito a colmatar as saudades. Sinto-me em casa, não é que gosto do Cairo, não posso dizer que gosto desta cidade como gosto de outras aqui, mas sim, sinto-me em casa.
Há pouco já falou dos filhos e até da forma como a filha lhe vai ajudando com a língua árabe. Portanto, filhos de mãe portuguesa, pai egípcio, estão a crescer no egípcio. Como é que lhes vai ensinando o que é ser português, o que é a Portugalidade?
Bem, eu em casa só falo português. Eu só falo português com ela, é a regra. A minha filha já teve a sorte de viver em Portugal, claro que nós vamos de férias também, então ela já tem uma noção do país, não é? Geograficamente, já conhece bem, fala muito bem português. O meu filho é mais pequenito, ele tem 3 anos e pouco, e então para ele, quando nós viajamos, pronto, é só mais uma viagem, né? Ainda não tem aquela noção. Mas ela está perfeitamente confortável com as duas realidades, adora Portugal, acho que ela gostaria, inclusive, de viver em Portugal, não é? Voltar, ou quem sabe, quando for um bocadinho mais velha, de estudar lá, uma possibilidade em cima da mesa. Pronto, ele ainda é muito pequenito, é muito trapalhão a falar, fala ali uma mistura de português, inglês e árabe, mas, tal como fiz com ela também lhe vou transmitir, não é, a portugalidade, como diz, não é? Eu tenho muito orgulho de ser portuguesa, amo Portugal e quero que eles tenham esse sentimento também.
Karina, em termos profissionais, tem algum projeto em mãos nesta altura? O que é que faz por aí?
Eu, desde que cheguei ao Egito, trabalhei sempre em wellness, propriamente, mais especificamente na área dos spas. Foi uma paixão, não é? Foi tal como o Egito, por onde vim aqui. Assim, por acaso, comecei por acaso, gostei muito, fiz mais formação na área, fui crescendo e trabalhei sempre nessa área até chegar o Covid, não é? Que foi outra coisa que, pronto, veio aqui dificultar tudo, não é? Aqui e em
E em
todo o
todo o
lado, não
mundo.
é? No mundo
Virou o mundo
inteiro.
pernas para o ar.
Completamente. E então, este ano que passou, concorri a uma bolsa. É uma bolsa do Camões e ganhei. Pronto, fui uma das selecionadas. E então estou a fazer algo completamente diferente. Estou a dar aulas de português numa faculdade aqui no Cairo.
Uau! E quem quer aprender português por aí?
Olho muita gente. Temos muitos alunos. Há outra faculdade que já dava, que já tinha um curso de português. Nesta faculdade onde eu estou é relativamente novo, o curso tem 3 anos, é uma licenciatura, portanto será de 4, mas temos alunos muito interessados e realmente aqui há uma grande demanda, há uma procura de português, aliás, até há uma falta de profissionais que falem português, portanto, o mercado realmente está sedento dessas pessoas, desses alunos que vão ser os falantes de português aqui no Egito. E para mim foi uma lufada de ar fresco, realmente, porque eu, por causa do Covid, lá está ele outra vez, não fui nos dois últimos anos a Portugal, e então agora poder falar português, ter colegas portugueses, brasileiros, moçambicanos, falar a minha língua, foi realmente uma lufada de ar fresco, foi mesmo aquilo que eu precisava para continuar motivada aqui neste país.
Como é que está a ser a experiência de ensinar?
Bem, é muito diferente daquilo que eu fazia, não é? Mas eu já sempre dei formação, cheguei a dar também aulas de português e de espanhol, mas sempre privadas, não é? Portanto, não estava assim muito afastada da área, mas nunca me tinha dedicado a ela desta maneira. Mas está a ser, olha, outra grande aventura, está a ser muito gratificante. Tenho a sorte dos alunos, a maior parte deles, serem uns queridos, serem muito interessados, e estou a adorar a experiência.
As voltas que a vida dá. Por falar em voltas, se fôssemos até ao Cairo, que volta dávamos? Onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos mesmo que conhecer?
Bem, tinha que levar às pirâmides, não é? Era quase como ir a Roma e não ver o Papa. Portanto, as pirâmides têm que ser, não é? Pelo seu esplendor, pela sua magnitude, são um monumento realmente exuberante, não é? Que temos mesmo que ver e que visitar. Gosto muito também do Museu do Cairo. Portanto, agora vai haver até um novo museu, mas ainda não está completo. Mas o Museu do Cairo é realmente também mágico e temos uma noção, um entendimento muito grande do que foi o Antigo Egito. E depois há assim aquelas pequenas coisas como fazer um passeio pelo Nilo, sempre diferente, refrescante, não é? Aqui nesta cidade, portanto, estar ali à beira-rio é sempre muito refrescante. E também há imensos, há sítios engraçados, há palácios, há assim umas pérolas escondidas no Cairo que só depois de estarmos aqui há alguns anos é que começamos a descobrir, não é? E que podemos partilhar quando os nossos amigos, a nossa família vem cá visitar-nos.
Aqui ficam algumas dicas. Quando olha para o futuro, vê-se no Egito durante mais alguns anos.
Num futuro próximo, sim, mas gostava de ganhar asas, e gostávamos muito de regressar, não sei dizer se regressar já a Portugal, mas pelo menos gostávamos de regressar à Europa. De estar geograficamente mais perto da família. Eu estou a pensar agora em tirar um mestrado, meu marido também está a continuar a sua formação, portanto, nós queremos crescer e gostávamos também de transmitir aos miúdos o nosso sentido de aventura, o gosto por viajar e gostávamos de tentar outras paragens,
O
assim,
marido
a médio prazo.
gostou de viver em Portugal, Karina.
Sim, ele gostou muito, adaptou-se muito bem, começou logo muito rapidamente a falar português. Eu até sinto vergonha porque eu estou aqui há tantos anos e o meu árabe comparado com o português dele é terrível. Ele gosta muito porque é completamente diferente, o clima é diferente, ele acha maravilhoso ser tudo muito verde, o Oceano Atlântico. Portanto, eu sou ali da zona de Almada, portanto, nós frequentávamos muito aquelas zonas de Sesimbra, da costa, da Fonte da Telha, e ele acha que nós também somos um povo, tal como os egípcios, muito simpático e que trata bem, quem vem de fora.
E o que é que se aprende vivendo fora do nosso país? Qual é que tem sido a maior aprendizagem de viver aí no Egito?
Ai, nem sei dizer, Alice. Continuar a crescer, eu quero sempre, sonho sempre mais alto, nunca, e tento passar isso aos meus filhos, nunca, digo sempre, nunca olhem para baixo, nunca olhem para os pés, vamos sempre olhar em frente, vamos sempre crescer, e é isso que eu quero fazer, quero continuar a experimentar e a crescer neste mundo.
Vamos lá falar das saudades. De que é que sente mais falta do nosso país?
Oh, da minha família, claro, a minha mãe, o meu pai. Eu ainda guardo na imagem o dia em que me vim embora, nunca me esqueci desse dia no aeroporto. A família, não é? A família, os meus pais, os meus avós, que entretanto já fui, ao longo destes anos já fui perdendo alguns, dos meus amigos, não é? Daqueles poucos, mas bons que continuam, do tempo da faculdade, alguns amigos de infância. Claro que vamos sempre mantendo contacto, pronto, pela internet, não é? Valha-nos Deus as novas tecnologias, a tecnologia, mas tenho muitas saudades, mais do que tudo, do país, da comida, de tudo, tenho muitas saudades da minha família.
Uma palavra, Karina, que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
só numa aventura. Por tudo aquilo que já disse antes, porque foi realmente. Eu acho que nós estamos aqui neste mundo para viver, para experienciar. Portanto, é isso. Acho que devemos aproveitar ao máximo a nossa vida aqui.
E a aventura vai continuar. Muito obrigada, Carina Felipe. Está no Cairo, no Egito. É uma portuguesa no mundo desde 2008.